Como sempre fazemos, nós iniciamos as nossas reuniões lendo 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. E como eu sempre digo, nós lemos esses dois versículos antes de cada uma de nossas reuniões, porque é sempre importante nós lembrarmos o motivo pelo qual nós nos reunimos. Nós nos reunimos diante da palavra de Deus, então, para aprendermos a verdade, para que os nossos erros e falhas sejam apontados e corrigidos, e para que nós aprendamos a maneira certa de viver. Mas nós passamos por esse processo, nós aceitamos e nós nos submetemos a esse processo, porque nós queremos ser preparados por Deus para o seu serviço cristão. Então, nós nos apresentamos diante da palavra de Deus com o objetivo, então, de nos prepararmos para servir a Deus, não da forma que queremos, mas da forma que Ele espera que sirvamos. E hoje, eu pretendo compartilhar com vocês uma questão que é muito importante dentro da igreja. Na verdade, é uma luta que a igreja ela vem travando desde do período dos apóstolos. Os apóstolos já enfrentavam esse tipo de dificuldade na sua época, né? E ao longo dos séculos, essa dificuldade vem permanecendo, lógico, vai mudando a sua aparência, vai mudando a sua maneira de agir, né? Mas ela se perpetua, né? E nos dias de hoje não é diferente. Então, nós vivemos hoje em dia uma imensidão de recursos tecnológicos, né? As pessoas têm acesso aos mais diferentes recursos cristãos disponíveis hoje online. Então, elas podem utilizar seus computadores, tablets, celulares e podem acessar qualquer tipo de conteúdo cristão disponível online. A pessoa hoje ela tem as mais diferentes versões de Bíblia disponível na palma da sua mão em segundos, né, por meio de aplicativos, né? Da mesma forma que esses conteúdos estão aí à disposição, também as plataformas que hospedam conteúdo permitem que qualquer um possa produzir o seu conteúdo, possa disponibilizar de forma online e quem quiser pode acessar à vontade. A princípio, à primeira vista, quando nós olhamos para isso, poderia ser uma bênção para a igreja. Não é verdade? Porque nós temos a possibilidade de disponibilizar conteúdo à vontade para todas as pessoas da nossa igreja, mas também temos a possibilidade de disponibilizar conteúdo para qualquer pessoa que precisa ser alcançada em qualquer parte do mundo. Então isso, em teoria, é uma bênção, porque são recursos que estão à disposição. No entanto, não é isso que tem acontecido. O que nós temos visto com muita frequência são pessoas, né, que adquirem algum tipo de conhecimento, se intitulam teólogos ou mestres de Bíblia, produzem seus conteúdos, disponibilizam esses conteúdos na internet e, por sua vez, pessoas sem muito conhecimento bíblico, sem muita intimidade com Deus, começam a seguir essas pessoas pelo simples fato dessas pessoas falarem exatamente o que elas querem ouvir. Então, essas pessoas, ainda que virtualmente, elas começam a formar um rebanho. que não está indo para lugar nenhum, porque essa voz que deu, que lançou aquela mensagem, aquela ideia, também não sabe para onde que ela está indo, porque ela também não tem uma direção específica para ir. Evidentemente, eu não sou contrário a você publicar coisas na internet. Mas, quando qualquer um de nós for publicar alguma coisa na internet, nós precisamos ter certeza de que aquilo que nós estamos publicando é algo que nós aprendemos com Deus. E aí, nós oferecemos essas experiências para as pessoas. Agora, o que se faz, não. As pessoas deduzem muitas coisas acerca de Deus. Deduzem muitas coisas acerca da Bíblia, da palavra de Deus, porque as pessoas têm esse recurso disponível nas mãos dela, usam esses recursos para adquirir conhecimento, mas não têm a ação do Espírito Santo para revelar esse conhecimento de modo verdadeiro. Então eles começam a construir ideias. Só que esse problema começa a ficar mais sério quando esses seguidores, ou seja, essas pessoas que seguem essas vozes aí da internet, começam a considerar aquele conteúdo como verdade para suas vidas, aí elas voltam para suas igrejas locais e começam a seduzir outros irmãos da igreja, querendo mostrar que aquele conteúdo que ele tem acessado na internet é melhor do que o conteúdo que ele tem recebido, que as pessoas têm recebido na sua igreja local. E aí começa as divisões, as brigas, as discórdias dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Eu estou trazendo tudo isso para vocês. Vocês podem parecer que isso não é muito, não acontece com muita frequência. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso acontece com mais frequência do que vocês imaginam. E existe esse tipo de coisa acontecendo não só na nossa igreja, aqui na comunidade de Hebron, mas existe esse tipo de coisa acontecendo em todas as outras igrejas. E por que isso? Porque essa é uma estratégia, é um dos recursos que Satanás usa para tirar o poder da igreja, para tornar a igreja fraca e inoperante. A palavra de Deus diz que uma casa dividida, ela não prospera. Então, quando ele promove esse tipo de conversinha dentro da igreja, ele está diminuindo a capacidade da igreja de cumprir o propósito pelo qual ela foi estabelecida naquele lugar. Então, Satanás, ele não, muitas vezes, ele não se preocupa em criar grandes divisões dentro da igreja, a ponto de formar 2, 3, 10 igrejas. Às vezes, a igreja nem rompe, propriamente dito, no sentido numérico. Mas as pessoas começam a ter dúvidas. As pessoas começam a questionar aquilo que elas têm ouvido, aquilo que elas têm aprendido. E essa dúvida e esse tipo de questionamento promove o enfraquecimento da igreja e atende os propósitos de Satanás. Porque a igreja não consegue cumprir o propósito pelo qual ela foi estabelecida. Então, por conta desse cenário, é que eu escolhi esse tema, armadilha do conhecimento sem sabedoria, baseado em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 20 e 21. Conhecimento, como eu acabei de explicar para vocês, nós podemos adquirir conhecimento das mais diferentes formas. Eu posso adquirir conhecimento através de livros, através de sites, através de vídeos, através de pregações, através de estudos, de aulas. Enfim, existem infinidades de recursos disponíveis para que uma pessoa adquira conhecimento. No entanto, para que uma pessoa adquira sabedoria, ela depende do Espírito Santo. Porque a sabedoria é uma ação de Deus por intermédio do Espírito Santo na nossa vida. Portanto, aquele volume de conhecimento que qualquer pessoa hoje em dia pode adquirir, sem a ação do Espírito Santo sobre a vida dela, para transformar aquele conhecimento em sabedoria, o conhecimento não vale nada. Então, é necessário que a pessoa, sim, tenha conhecimento. É necessário que a pessoa busque aprender, busque estudar, busque crescer no conhecimento. No entanto, ela não pode abandonar a ação do Espírito Santo sobre a vida dela, porque é a ação do Espírito Santo que vai lhe dar a sabedoria sobre aquilo que ele conheceu. E é isso que nós estamos vendo faltar hoje em dia. As pessoas, elas abrem a internet, elas entram em sites, elas abrem as suas redes sociais com um monte de mensagens lá, elas entram no YouTube, tem um monte de gente pregando, no entanto, o Espírito Santo não está agindo sobre a vida dela, porque até mesmo ela não tem um compromisso e o conhecimento suficiente, porque ela não quer, porque ela prefere pegar pronto. Logo, todo aquele conteúdo que ela está assimilando não está se transformando em sabedoria. Então, aquilo passa a ser muito mais prejudicial, né? O conhecimento sem sabedoria, portanto, passa a ser muito mais prejudicial do que benéfico. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 20 e 21, na verdade são os dois últimos versículos do livro de Timóteo, é o fechamento mesmo do livro de 1 Timóteo, que diz o seguinte: Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados. Evite os falatórios que ofendem a Deus e as discussões tolas a respeito daquilo que alguns de modo errado chamam de conhecimento. Algumas pessoas, afirmando que tinham esse conhecimento, se desviaram do caminho da fé. Que a graça de Deus esteja com vocês. Então, como eu disse para vocês, é o fechamento mesmo do livro de 1 Timóteo, né? Então, até a última frase lá é a bênção final do apóstolo Paulo a Timóteo. E como vocês puderam ler comigo no versículo, eu não vou conversar com vocês sobre as pessoas que geram conteúdo e colocam seus conteúdos lá. Mas eu quero conversar com vocês sobre a postura que vocês devem tomar diante deles e, principalmente, a postura que vocês devem tomar diante dessas pessoas que vão lá, consomem esses conteúdos e promovem algum tipo de discussão, de debate, de divisão dentro da igreja. Por isso, o primeiro tópico que eu quero conversar com vocês essa noite diz: guarde bem o que Deus lhe entregou. Baseado apenas na primeira parte do versículo 20 de 1 Timóteo 6, que diz o seguinte: Timóteo, guarde, isto é, preserve, conserve, vigie, zele bem aquilo que foi entregue, isto é, aquilo que lhe foi confiado aos seus cuidados. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo, né, dando um conselho para Timóteo, que era seu discípulo na fé, né, e nesse conselho ele diz o seguinte para Timóteo, ele enfatiza que Timóteo deveria guardar, proteger, zelar algo de muito valioso que foi entregue aos seus cuidados. E que ele não poderia, ele não deveria, né, falhar nessa missão. Apesar do texto nos dar um indicativo do que é este algo valioso que foi entregue aos cuidados de Timóteo, também qual é a missão, Mas para nós entendermos melhor, eu gostaria de ler com vocês 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14, que diz o seguinte: tome como modelo, isto é, tenha como padrão. Tenha como padrão o quê? Os ensinamentos verdadeiros, isto é, o evangelho, que eu lhe dei. Então o que foi entregue a Timóteo? O evangelho. Então é o evangelho, aquilo que Paulo entregou a Timóteo, é que Paulo, naquele outro versículo que nós lemos, pede para Timóteo guardar, cuidar, zelar, preservar. Só que ele enfatiza o seguinte: e fique firme na fé. Nós já entendemos que fé envolve entendimento, compreensão, envolve crer e envolve obedecer, cumprir. E no amor, isto é, no serviço que temos por estarmos unidos com Jesus. Então ele diz o seguinte: olha, tome como modelo o evangelho. Fique firme na fé, no amor que temos por estarmos unidos com Jesus Cristo. Por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde, olha lá, ele falando guarde de novo, ó. Ou seja, preserve, conserve, vigie, zele esse precioso tesouro. Então aqui ele usa a expressão tesouro para descrever o evangelho. Para nós compreendermos o quanto o apóstolo Paulo considerava valioso o evangelho. E isso deve servir como modelo, como exemplo para nós, porque nós devemos considerar tão precioso, tão valioso quanto um tesouro, a exemplo de Paulo, que foi entregue a você. O mesmo tesouro valioso que nós já entendemos que é o evangelho, que foi entregue a Timóteo, foi entregue a cada um de nós. Na verdade, tem sido entregue a cada um de nós, semana após semana, pelo nosso pastor Walter, que só de comunidade Hebron tem mais de 20 anos. Então, por mais de 20 anos, nós temos recebido o evangelho verdadeiro, semana após semana. E o quanto nós consideramos esse evangelho valioso, como Paulo considerava e como ele orientava Paulo, Timóteo a considerar. E o trabalho da mais alta importância que foi confiado a Timóteo, ele também foi confiado a cada um de nós. Então, a exemplo do que Paulo pede para Timóteo, que Timóteo guardasse o evangelho, ou seja, que ele preservasse, que ele zelasse, que ele vigiasse, né, que ele conservasse o evangelho, é exatamente isso que Deus também nos pede para fazer. Ele pede para que nós preservemos, conservemos, vigiemos o evangelho, aquilo que nós recebemos. E nós temos feito isso? Nós temos guardado em nosso coração aquilo que nós temos recebido, ou no dia seguinte aquilo que nós recebemos se perdeu? Nós temos tido o zelo, o cuidado, a dedicação de anotar as coisas que Deus tem falado conosco para voltarmos dias posteriores para podermos reviver aquilo e colocar em prática da nossa vida? Ou seja, recebemos da parte de Deus o seu evangelho e a missão de vivê-lo, ensiná-lo e protegê-lo. O texto que nós lemos de 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14, deixa bem claro que a missão que Deus, que Paulo deu a Timóteo, que Deus deu a Timóteo através da vida de Paulo, que é a mesma missão que Deus dá a cada um de nós, envolve viver o evangelho, envolve ensinar o evangelho, ou seja, eu ensino as pessoas a viverem de acordo com aquilo que eu tenho vivido, que é o evangelho. E eu tenho também que proteger o evangelho, Ou seja, eu tenho que defender a minha fé de falsos mestres, de falsos ensinamentos, de falsas doutrinas. Então, quando nós olhamos para esse texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14, é isso que ele nos dá como missão. Então, o tesouro que Paulo entregou a Timóteo e que foi nos entregue também é o Evangelho. E como que eu cumpro a minha missão? Vivendo, ensinando e protegendo o Evangelho. Mas no cumprimento dessa tarefa, leiam comigo lá. Precisamos compreender que qualquer ensino que não seja a partir do Evangelho, então preste atenção, qualquer ensinamento que não seja a partir do Evangelho, que não se apoie no Evangelho e que não possa ser explicado a partir do Evangelho, não é um ensinamento verdadeiro. E por isso não merece crédito e atenção. Então, nós temos muitas vozes, nós temos muitas pessoas pregando por aí, nós temos muitas pessoas ensinando por aí, e até mesmo dentro da igreja nós temos pessoas que se apresentam como vozes, que querem ensinar, que querem pregar, mas eu preciso avaliar o conteúdo que está sendo transmitido por essas pessoas. Eu preciso passar esse conteúdo para por um filtro. E o filtro que eu uso para avaliar esse conteúdo é o Evangelho. Então, quando eu passo esse conteúdo, se eu percebo que, ao passar esse conteúdo pelo filtro do Evangelho, então ele não, aquele ensino não tenha partido do Evangelho, que aquele ensino não possa ser apoiado pelo Evangelho, ou que aquele ensino não possa ser explicado pelo Evangelho, então é um ensino que não merece o meu crédito, não merece a minha atenção. Por exemplo, hoje em dia, existem inúmeras correntes teológicas e a maioria das principais vozes da atualidade tem uma preferida. Então, tem muitas correntes teológicas hoje no mundo. E todo mundo que você encontra na mídia, nas redes sociais, na televisão em geral, nos rádios, todas essas vozes têm uma preferida. E todas as suas mensagens se baseiam naquela que é a preferida dele. Mas quando nós pegamos todas essas correntes teológicas, né, e usamos o filtro que eu falei para vocês há pouco, que é o filtro do Evangelho, constatamos que elas padronizam a atuação de Deus. Algumas delas até limitam a atuação de Deus. Portanto, né, violam, né, a sua soberania, contrariando o próprio Evangelho. Exemplo. Existe uma corrente teológica que diz que o cristão não pode sofrer. Mas como eu posso tomar isso como verdade absoluta se a Bíblia diz que nós vamos sofrer e que Deus usa os sofrimentos que passamos para nos aperfeiçoar, assim como ele aperfeiçoou Cristo pelo sofrimento? Existe uma outra corrente teológica que diz que o cristão precisa ser rico. O cristão verdadeiro não pode ser pobre. Logo, eu estou danado. Mas o fato é o seguinte. A Bíblia diz que Deus fez algumas pessoas para serem ricas, que Deus fez outras para serem pobres, e que Deus estabeleceu para cada uma delas propósitos diferentes. Então, como eu posso crer que, como verdade absoluta, que Deus quer que eu seja rico? Se a própria Bíblia diz isso. Existe uma outra corrente teológica que diz que tudo o que fazemos e o que deixamos de fazer foi previamente estabelecido por Deus e eu não tenho condições de mudar. Como eu posso crer que isto é uma verdade absoluta se a própria palavra de Deus diz que Deus coloca diante de nós o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição, e nós devemos escolher qual trilhar? Tem uma outra corrente teológica que diz que nós temos que realizar muitos serviços eclesiásticos. Conforme vamos realizando os serviços eclesiásticos, nós vamos conquistando a salvação. Como que eu posso acreditar que é uma verdade absoluta o ato de comprar a salvação por serviço, se a própria Bíblia diz que a salvação não é por mérito humano, para que o homem não tenha orgulho de possuí-la? E eu poderia ir citando aqui exemplos de muitas outras correntes teológicas que nós temos na atualidade, e nós cairíamos da mesma forma. Se nós acreditarmos na base delas como verdade absoluta, eu padronizo a ação de Deus. Eu limito a ação de Deus àquilo. A verdade é que quando nós olhamos para a Bíblia, em vários momentos da Bíblia, nós vamos ver Deus compactuando com a ideia dessas correntes teológicas. Mas em outros momentos da Bíblia, nós vemos Deus agindo completamente oposto a elas. E por que isso? Pelo simples fato de Deus ser Deus. Ele é soberano. Ele pode fazer o que ele bem entender, na hora que ele quiser, como ele quiser, e nós não temos o direito de escolher que tipo de Deus queremos e qual é a forma que queremos que Deus atue. Por isso, o meu segundo ponto é o seguinte: não participe de discussões tolas. Nós já entendemos, portanto, até aqui que Deus é soberano, ele pode fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser, quando ele quiser, como quiser, e nós não temos, portanto, direito de escolher. Se nós não temos o direito de escolher, por que que nós vamos entrar, então, em debates, em brigas, em discussões de pessoas que estão escolhendo um modo operante de Deus? Na segunda parte do versículo 20 de 1 Timóteo 6, diz o seguinte: evite os falatórios que ofendem a Deus. E as discussões tolas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, ou seja, de modo contraditório, chamam de conhecimento. Mas o fato aqui é que o nosso texto ali deixa bem claro que nós devemos evitar discussões e falatórios que ofendem a Deus. Essas discussões, estes falatórios, eles ofendem a Deus quando dizem que Deus é uma coisa que não é, que quando determinam como Deus deve agir, ou limitam a atuação de Deus. Então eu ofendo a Deus, eu participo de conversas, de discussões, de debates que ofendem a Deus, quando a conversa, quando o assunto desdobrar para essa linha, onde se define, portanto, um modo operante de Deus e transforma aquele modo operante de Deus num padrão, coloca Deus numa caixinha. E aí um fala assim: eu gosto do Deus que age desse jeito, o outro fala: eu gosto do Deus que age daquele outro jeito. Cada um escolhe um jeito de Deus agir. Sem ter a intenção, eu estou ofendendo a Deus. Porque Deus não está limitado a isso. Então, a Bíblia é enfática. Eu preciso evitar esse tipo de coisa. Por quê? Essas coisas, além de não produzirem nada de útil ao reino de Deus, por que, que não produzem nada de útil para o reino de Deus? Porque a pessoa perde, as pessoas gastam tempo desnecessário nessas conversas, nesses debates, nessas discussões, e não fazem a obra de Deus. Igrejas disputam umas com as outras para defender as suas ideias, as suas visões, e enquanto elas disputam, elas deixam de cumprir a obra de Deus. E também não produzem nada de útil na vida dos participantes. Porque também os impedem de fazer o que é certo. A pessoa ela tem um desgaste físico, ela tem um desgaste emocional e espiritual por ficar discutindo quem está certo e quem está errado. A fim de conseguirem a aprovação de Deus, que é conhecer, cumprir e ensinar a sua vontade. Então, o que, que Deus espera de cada um de nós? Que nós conheçamos, que nós cumpramos e que nós ensinemos a sua vontade. Então, ao invés de eu ficar olhando para quem está certo, qual corrente teológica está certo, que aquele fulano está pregando direito, está pregando errado, o que, que Deus quer que eu faça? Qual é a vontade de Deus? Eu preciso direcionar os meus esforços cristãos, a minha energia cristã, em tentar descobrir qual é a vontade de Deus, para que eu possa cumprir e ensinar as pessoas a cumprirem também. Ou seja, eu preciso me esforçar para viver o Evangelho verdadeiro. Então, nós devemos focar naquilo que realmente é relevante. Vocês percebem como o diabo faz a igreja, como o diabo faz os cristãos perderem tempo com coisas que não vão para lugar nenhum? Ele não precisa que a igreja acabe. Ele não precisa que nós nos desviemos no sentido de sair da igreja. Ele só precisa que nós não façamos a vontade de Deus. Se nós não cumprirmos a vontade de Deus, ele já é vitorioso. E ele, um dos meios pelo qual ele usa para que a igreja não consiga cumprir a vontade de Deus, é esse tipo de conversinha. É esse tipo de discussão, de debate, que não produz nada. Já 2 Timóteo capítulo 2, versículos 15 e 16, diz o seguinte: façam todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus. Então, quando ele diz o seguinte, façam todo o possível para conseguir uma completa aprovação de Deus, ele está nos indicando que há uma necessidade de esforço. Eu preciso me comprometer, eu preciso escolher, eu preciso me apresentar para algo. E no caso aqui, era para conseguir a aprovação de Deus. Aí ele continua, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho. Ou seja, como um trabalhador que não tem do que se envergonhar do seu trabalho. Então, esse texto, ele deixa bem claro que há uma necessidade de produzir algo. Quando ele usa a palavra trabalho, ele está dizendo o seguinte: há uma necessidade de serviço, é necessário servir. Eu não consigo uma completa aprovação de Deus se eu não fizer algo. E aí, para nós entendermos a palavra trabalho, é do cumprimento das boas obras. O trabalho é o cumprimento das boas obras, ou seja, da vontade de Deus. Eu não consigo uma completa aprovação da parte de Deus se eu for um cristão inoperante. Eu só vou conseguir a completa aprovação de Deus se eu for um cristão ativo, um cristão que é capaz de cumprir os propósitos dele. E aí ele acrescenta um pouco mais, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Ou seja, não só é necessário que eu cumpra os propósitos de Deus na minha vida, mas também é necessário que eu ajude, que eu ensine, que eu contribua com outras pessoas para que essas pessoas também cumpram os propósitos de Deus na vida delas. Então, ele associa essas duas variáveis à primeira parte do versículo. Conseguir a completa aprovação de Deus. E ele termina no verso 16, falando a mesma coisa. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Então, você percebe que aqui o apóstolo Paulo, quantas vezes o apóstolo Paulo mostra o quão nocivo, o quão prejudicial é para a igreja os falatórios. Os falatórios aqui nesse conjunto de versículos comprometem a chance que alguém tem de ser aprovado por Deus. Por que ele compromete? Porque ele impede essa pessoa de ser um trabalhador, ou seja, de cumprir os propósitos de Deus na vida dele. E ele também compromete a capacidade que essa pessoa tem de ensinar as outras a viverem o Evangelho. Por quê? Porque ela está perdendo tempo com discussão. Então, quando ele fala assim, falatórios, ensinamentos contrários, falatórios contrários aos ensinamentos cristãos. Então, você percebe que aqui nós lemos três versículos diferentes, nos três versículos o apóstolo Paulo fecha com a mesma coisa. Evite falatórios, evite discussões, evite debates. E em todos eles ele atrela os falatórios ao comprometimento do serviço cristão, da prática do serviço cristão. Então, como eu disse para vocês, isso é um modo operante. Nós não percebemos o quanto prejudicial é para nossas vidas, nós não percebemos o quanto prejudicial é para a nossa igreja permitirmos que essas coisas aconteçam ou participar dessas coisas. Porque eu foco naquilo que não é útil. Para mim, não deve importar se Deus quer que eu seja rico ou se Deus quer que eu seja pobre. Para mim, deve me importar que eu preciso cumprir os propósitos dele. Para mim, não deve importar se Deus quer que eu tenha problemas ou não. O que deve me importar é que eu preciso cumprir os propósitos dele. Para mim, não é relevante se Deus escolheu ou não aquilo que eu vou fazer. Desde que eu cumpra os propósitos dele. Percebem? Então, ao invés de focar em coisas que não vão me salvar, mas pode comprometer a minha salvação, eu tenho que focar naquilo que colabora com a minha salvação, que é o serviço cristão. Por isso, meu terceiro ponto é cuidado com a armadilha do conhecimento. Eu disse para vocês há pouco que conhecimento eu posso obter das mais diferentes formas. Então eu posso ler um livro, eu posso ler um conteúdo na internet, num site, uma revista, assistir programas de televisão, vídeos. Eu posso obter conhecimento das mais diferentes formas. Mas esse conhecimento, como eu disse para vocês há pouco também, não tem valor nenhum, não tem validade nenhum, se ele não se transformar em sabedoria. E para que se transforme em sabedoria, portanto, é necessário a ação do Espírito Santo na vida de alguém. Agora eu questiono, como que o Espírito Santo pode produzir sabedoria na vida de alguém que está muito mais interessado em definir um modelo ideal de Deus do que cumprir os propósitos de Deus? Como que o Espírito Santo pode produzir sabedoria na vida de uma pessoa que está interessada em escolher um tipo de Deus que atende os seus propósitos do que ele atender os propósitos de Deus? Não é possível. Na primeira parte do versículo 21 do capítulo 6 de 1 Timóteo, nós lemos o seguinte: algumas pessoas, afirmando que tinham esse conhecimento, se desviaram do caminho da fé. Se desviaram do caminho da fé com muito conhecimento. As pessoas hoje têm se desviado da fé com muito conhecimento. Porque conhecimento, conteúdo para as pessoas adquirirem conhecimento, não falta. Nós temos milhares de livros escritos em formato impresso ou em formato eletrônico, muitos, a maior parte deles, inclusive, não se precisa comprar, pode se baixar em PDF. Nós temos muitos sites, nós temos muitos vídeos disponíveis no YouTube, nós temos muitos áudios também disponíveis também em podcast. Enfim, conteúdo não falta. E a pessoa com todo esse conteúdo, com todo esse conhecimento que ela tem adquirido, nós estamos observando as pessoas se afastarem da fé verdadeira. O evangelho é correto e não gera dúvidas. Por isso, qualquer gerador de dúvidas e contradição não vem do evangelho verdadeiro, mas da mente humana. Por mais claro e lógico que o pensamento ou o ensinamento seja, se ele não partiu do evangelho e não pode ser explicado pelo evangelho, não deve ser levado em conta e não devemos permitir que ele domine os nossos pensamentos e ações. Eu citei para vocês 4 exemplos de correntes teológicas. Se você pega a corrente teológica que diz que o cristão não pode ser pobre e vai estudar, você vai notar o seguinte, que ele vai apresentar para vocês uma relação, um conjunto de versículos para justificar o seu entendimento, para justificar a sua visão. Versículos que te dão uma base bem sólida. Mas quando você pega essa mesma visão, esse mesmo conjunto de versículos e confronta com o evangelho, você percebe que o evangelho não apoia a ideia. Então é uma doutrina montada de uma maneira lógica, de uma maneira coerente, apoiada com versículos bíblicos, mas a própria Bíblia não sustenta. O evangelho não sustenta. Quando você pega a corrente teológica que diz que o cristão não pode ser pobre, a mesma coisa. Quando você pega aquela que diz que Deus escolhe e você não tem escolha, a mesma coisa. Quando você pega outra que diz que você precisa comprar a sua salvação, a mesma coisa. Todos eles têm uma base lógica para explicar. Todos eles têm um conjunto de versículos onde Deus, de uma certa forma, parece apoiar as ideias. Mas quando você pega todos eles e confronta com o evangelho, você percebe que o ensinamento de Jesus foi diferente. E é aí onde eu quero que vocês entendam. Muitas pessoas, elas criam, elas se apoiam, suas doutrinas, seus ensinamentos, na palavra de Deus. E são bons argumentos. São versículos que, se você olhar ali fora do contexto deles, fala assim, puxa, é verdade, é isso mesmo que ele está dizendo. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós vemos o que Jesus ensinou, o que Jesus pregou, o que os seus discípulos ensinaram e pregaram, nós percebemos que elas não se sustentam. Porém, para aquele que aprendeu o verdadeiro Evangelho, as bases corretas estão no íntimo de sua alma. E elas sempre gritarão quando algo for violá-las. Então, quando a pessoa ela aprende o Evangelho verdadeiro, o evangelho verdadeiro fica gravado na alma dela. E quando ela ouve um ensinamento que contraria o Evangelho verdadeiro, aquela verdade que está na alma dela, de alguma forma, grita, ó, isso não está certo. No entanto, mesmo a nossa alma gritando, falando assim, olha, esse ensino é errado, esse ensino não está certo, eu preciso decidir. Ou eu ouço o grito da minha alma me apontando o erro, ou eu escolho o erro. Portanto, cabe à pessoa não trocar os apelos de sua alma por um conceito novo, que vá de encontro aos seus anseios pessoais. Então, a maioria das pessoas, elas são de fato alertadas pelo Espírito Santo, porque a alma dela está dizendo, oh, isso não é verdade. Mas os anseios pessoais, a vontade de ter um Deus do jeito que ela quer, é maior. E a pessoa abraça o novo ensinamento. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19, que diz o seguinte: conserve a sua fé. Já falamos que fé envolve entender, crer e obedecer. Portanto, conserve o seu entendimento, conserve a sua crença e conserve a sua obediência. E mantenha a sua consciência limpa. Para nós entendermos, a consciência é um dos elementos que compõem a nossa alma. E a consciência ela é formada pela percepção do certo e do errado. Por meio da compreensão, por meio de experiências e por meio de vivências. Então, quando eu adquiro o conhecimento do verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho, portanto, me dá essa compreensão, me dá essa experiência, essa vivência real com Deus. E isso fica gravado na nossa consciência. Ela pode ser anulada, mas ela não pode ser apagada. Então ela vai estar lá. Algumas pessoas não têm escutado, ou seja, têm rejeitado a sua própria consciência. E isso tem causado a destruição da sua fé. Cada vez que a minha alma, que a minha consciência grita apontando o erro que eu estou escolhendo e eu rejeito esse alerta, cada vez que eu vou rejeitando esse alerta, esse grito vai ficando cada vez mais leve. Vai chegar um momento que eu não vou mais ouvi-lo. E por isso que ele fala que causa a destruição da minha fé, porque eu deixo de ouvir esse alerta que o Espírito Santo dá por intermédio da minha alma. Como, consequentemente, eu passo a partir dali, portanto, sem limites, sem controles, sem bloqueios, a viver a vida que eu escolhi para viver, baseado numa crença, num Deus que eu escolhi para mim. Por isso, para terminar, eu gostaria de conversar com vocês mais um tópico. E para esse tópico eu vou pegar a bênção final do apóstolo Paulo para trabalhar esse tópico com vocês, que diz o seguinte: permaneça na graça de Deus, a fim de que ela permaneça em você. Permaneça na graça de Deus, a fim de que ela permaneça em você. 1 Timóteo, capítulo 6, parte B, do versículo 21, diz o seguinte: que a graça de Deus esteja com vocês. E aí eu coloquei entre parênteses o resumo do resumo para vocês entenderem o que é graça. Graça é tudo o que Deus é e faz. Se a graça é tudo o que Deus é e faz, e se somente é Deus quem pode escolher quem vai para o céu, então todos nós somos salvos pela graça. No entanto, somente Deus pode escolher quem vai para o inferno. Logo, todos os que são condenados também são condenados pela graça. Porque se a graça é tudo que Deus faz, então, se Deus salva, ele salva pela graça. Se Deus condena, ele condena pela graça. Então, todos nós recebemos a atuação da graça de Deus em nossas vidas. Mas a atuação da graça de Deus em nossas vidas, ela pode estar produzindo salvação. Ela pode estar gerando vida em nós. Mas essa mesma graça, ela pode estar produzindo morte e condenação em nós. E o que ela vai gerar em nós, se ela vai gerar salvação, se ela vai gerar condenação, não depende de Deus. Porque Deus já disponibilizou a graça. Se a graça vai gerar em nós salvação ou condenação, depende exclusivamente de nós. De como nós vamos nos posicionar diante daquilo que Deus colocou diante de nós para fazermos. Há pouco eu disse para vocês que Deus espera que cumpramos os seus propósitos aqui na terra. Então, a atuação da graça de Deus depende de como nós nos posicionamos diante do cumprimento dos propósitos de Deus através das nossas vidas. Leiam comigo. Deus não derrama a sua graça aleatoriamente para qualquer pessoa. Na verdade, Deus disponibiliza a graça apenas aos seus propósitos. Então, a graça de Deus, ela atende aos propósitos divinos. A graça de Deus, ela não atende aos propósitos humanos. Portanto, aquele que se encontra dentro dos propósitos de Deus tem acesso à sua graça e pode desfrutar dos seus benefícios. Então, lembra que eu expliquei para vocês há pouco que o que a graça vai produzir em nós depende do meu posicionamento? Está aí. Então, se eu me posicionar a cumprir os propósitos de Deus através da minha vida, eu permanecerei debaixo dos propósitos de Deus, logo a graça estará disponível para mim, gerando vida e salvação. Mas aqueles que não estão debaixo dos propósitos divinos, ainda que consigam ver a graça e reconhecer seus benefícios, não conseguem acessá-la. Muitas pessoas estão dentro da igreja porque conseguem enxergar a graça de Deus. Muitas pessoas estão dentro da igreja porque conseguem enxergar os benefícios da graça de Deus. As pessoas, na época de Jesus, seguiam Jesus porque enxergavam a graça de Deus através da vida de Jesus e enxergavam os benefícios da graça produzidos por Jesus. Mas não conseguiam acessá-las. Assim como os cristãos de hoje, muitos deles não conseguem acessá-las. Por quê? Porque não estão comprometidos com os propósitos de Deus. Estão comprometidos exclusivamente com os seus próprios propósitos. A pessoa, ela está na igreja esperando um carro novo. A pessoa está na igreja esperando uma casa nova, um emprego novo, uma causa na justiça que ela pretende ganhar, uma cura. Mas ela não está na igreja para ser quem Deus quer que ela seja. Então ela vê todos os benefícios da graça de Deus, ela sabe que, pela graça de Deus, tudo aquilo que ela quer é possível. Porque ela já deve ter visto. Mas ela não consegue acessar, porque ela está comprometida com o que ela quer, não com o que Deus quer. Nós vimos até aqui que apegar-se a ensinamentos que não nasceram a partir do Evangelho, que não podem ser apoiados ou explicados por ele, como também participar de debates sobre eles, paralisam a nossa vida espiritual e nos tiram dos propósitos divinos. Então, muitas vezes, até nós sabemos o que devemos fazer, nós sabemos o que Deus espera que façamos, mas nós deixamos de cumprir o que Deus espera que cumpramos porque nós gastamos tempo com discussões que não levam a lugar nenhum. Nós gastamos tempo com debates que não levam a lugar nenhum, com ensinos que eu não sei nem de onde veio nem para onde vai. Deixando de fazer, e ao mesmo tempo deixam de fazer aquilo que eles sabem que Deus quer que eles façam. Com isso, deixamos de ter acesso aos benefícios da graça divina, ainda que consigamos ver. Pensa se não é essa a condição de Satanás. Satanás, ele estava no centro da graça de Deus. Ele caiu. Ele conhece a graça de Deus como ninguém, mas não pode desfrutar dela. E ele quer que eu e você estejamos na mesma condição dele. Ele quer nos tirar do centro da graça de Deus para nos colocar numa condição de inoperante, onde eu só consigo ver a graça e os seus benefícios, mas não acessá-la. Ele não precisa me mandar para o mundo. Ele não precisa me tirar nem da igreja. Ele só precisa fazer eu perder tempo. Portanto, o meu desejo é que nós nos esforcemos para conhecer a palavra de Deus, a fim de nos apropriarmos apenas do que ela ensina. Então, vamos nos dedicar a conhecer a palavra de Deus e vamos nos apropriar, nos apoderar, tomar posse apenas daquilo que ela ensina. Como também deixemos de lado qualquer visão humana sustentada por inúmeras correntes teológicas da atualidade que limitam ou padronizam Deus. Então, quanto mais eu me dedico a conhecer a vontade de Deus, a palavra de Deus, mais eu me apropio daquilo que a palavra de Deus me ensina, mais eu me distancio, mais eu ganho força para recusar ensinamentos que têm origem humana e que não podem ser sustentados pelo Evangelho. Que nós nos mantenhamos debaixo dos propósitos divinos para nossas vidas. E para nos mantermos debaixo dos propósitos divinos, como disse, eu preciso conhecê-lo, eu preciso cumpri-lo, eu preciso ensiná-los, eu preciso ensiná-lo e eu preciso preservá-lo. A fim de que não só vejamos, como também desfrutemos dos benefícios da graça de Deus. Que Deus nos abençoe.